bem-vindo a mais um podcast do Lemaf.
Eu sou o Vitor.
Eu sou a Amanda, da Carreta Furacão.
Eu sou a Bruna, da Puma.
Eu sou a Bruxelle, da Runners.
Eu sou o Gustavo, sou o Reis, Runners.
E estamos aqui para falar sobre o GDG. Então, o que é o GDG?
GDG é uma comunidade, é a comunidade da Google, mas quem trabalha nessa comunidade não é funcionário da Google. Mas basicamente o GDG ele tem como objetivo criar métodos para passar conhecimento para a comunidade da TI. Então, assim, a gente organiza eventos, desde tipo, dias de palestras até rodas de conversa, minicursos, outras coisas assim. Bem resumidamente é isso. É um grupo voluntário, então assim, todo mundo que está dentro da organização não recebe nada por isso. E o nosso intuito mesmo é fortalecer a comunidade de TI ao redor do mundo. Porque o GDG ele realmente tem presente no mundo inteiro. No Brasil são mais de 50 comunidades, eu não lembro direito o número, mas então assim, tem quase todos os países também.
Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram!
Quando que vocês iniciaram esse trabalho?
O GDG Lavras, ele começou em outubro de 2015. A ideia veio do Thiago Almeida. Ele surgiu com a ideia, me chamou e chamou o Alan Vilela, que também trabalhou aqui também já. A gente foi os primeiros organizadores do GDG.
Esse é o núcleo, né?
Aí a gente inaugurou ele no set, no, acho que não sei se foi o primeiro ou o segundo set. A gente fez teve uma manhã do GDG, a gente conseguiu umas três palestras lá. Na verdade foi a abertura com inaugurando o GDG, mais três palestras depois. E desde então, aí já teve muita gente indo, saindo. Aqui do Lemaf já teve a Bárbara, tem o Breno, né? A Bruna tá trabalhando com a gente hoje, a Fran. Teve uns já que já saíram também do Lemaf, né? Tem o Cirilo, o Rafael. Mas aí já dá quase 4 anos aqui, fazendo...
No caso aí, se for de participantes, como fosse membros e ex-membros, há algum tipo de inscrição ou uma participação... menos formal, assim.
Não, nesse caso são membros mesmo, sabe? Que estão lá juntos e ajudam a organizar os eventos e planejar, entrar em contato com o palestrante e tudo mais. São pessoas ativas no grupo mesmo. Aí, quando a gente chama alguma pessoa externa, é uma ajuda informal, às vezes. Sei lá, um apoio de algum professor da UFLA, alguma coisa assim. São pessoas informais que apoiam o grupo, mas não fazem parte dos membros, né? Que a gente chama de organizers. Seria mais ou menos isso, né?
A gente tem o que a gente fala que membro, organizer, igual a Fran falou, são pessoas que realmente estão na organização do GDG, igual o nome fala, eles são registrados no sistema da Google lá, do Google Developer. Ele até fala, todo mundo pode ser um GDG, qualquer pessoa quiser arrumar um evento, pode falar com a gente vai ajuda, a gente dá um jeito e tal. Mas aí tem os GDGs organizers e a gente tem um pouquinho... Não é burocracia, mas a gente tem que fazer uma seleção, porque tem que fazer esses registros lá e fica. Nosso nome fica marcado em algumas coisas lá e tipo, não dá pra ficar abrindo todo mundo lá.
Porque, imagina assim, você falou que assim, da comunidade, tem uma certa independência e ao mesmo tempo tem uma organização. Né? Eu fico pensando então, a marca do Google é promovido pela comunidade, mas imagino que tem alguma coisa do tipo, que chama de sponsors, que são patrocinadores, alguma coisa.
Então assim, a gente tem uma pessoa, um representante da Google mesmo, se eu conversar com ele, ele é funcionário da Google, que conversa com a gente, no caso ele é responsável pelo que a gente chama do GDG Latam, que é da América Latina, no caso é o Rod, então tipo, se eu for conversar com ele, mandar um e-mail pra ele, o e-mail dele, né, e tipo assim, tem, só que, por exemplo, a gente realizou o DevFest, e aí a marca que ficou como patrocinadora, igual você falou, não foi a Google, foi a Google Developers. E aí, mas tipo assim, tem algumas coisas, assim, a gente consegue alguns contatos com Googlers e outras coisas.
Trazendo mais pro contexto aqui do Lemaf, o Gustavo já saiu do Lemaf, mas teve aqui muito tempo enquanto estava participando. O que que a participação no GDG agregou para vocês?
No meu caso, né, a gente traz muitos assuntos referentes à área de TI, né? Então, são muitas palestras, são muito... Até mesmo minicurso, né? Que aí isso acaba ajudando a gente no trabalho a gente aqui dentro, né? Então, no meu caso, eu acho que foi bom nesse sentido. O que você acha, Gustavo?
A minha parte, eu digo um pouco mais de responsabilidade, de organização, essas coisas, porque até uma coisa que a gente tenta fazer muito lá no GDG é que não existe um líder ou um chefe lá. Então todo mundo tem que gerenciar todo mundo. E ao mesmo tempo que você tem que ficar falando das pessoas, as pessoas têm que fazer isso também. E aí, tipo assim, trouxe um crescimento mais nisso, nessa parte de gerenciar, de ser responsável, até porque já tô nele faz 4 anos, é muita coisa, tipo, por eu estar assim mais velha, pô, vem me consultar, agora acho que é a França, é a segunda mais velha do grupo, né? E aí tem muita, tipo assim, a gente não tem líder, mas acaba que muitas coisas, por ser mais velho, vem muita dúvida, essas coisas pra gente.
É, comigo foi, eu entrei na GDG em 2017, eu acho, no começo de 2017, março, mais ou menos. Entrei, saí e voltei de novo. E comigo foi mais pra... Me agregou muito na área acadêmica. Porque, tipo, eu não tinha meio que uma referência feminina na TI, sabe? Não tinha. O máximo que eu tinha era na Paula, que era coordenadora de curso. E pra eu me integrar no ambiente de TI tecnológico, me ajudou bastante. Porque eu entrei e fui pro Women Tech Makers. É, fui direcionada pro Women Tech Makers. E lá eu pesquisei muito. Eu fiz alguns eventos, uma roda de conversa no set também. Eu me identifiquei mais no ambiente de TI por causa do GDG.
Como que é esse Women Tech Makers?
O Women Tech Makers é um subgrupo, né, Gustavo, do GDG. Que são eventos feitos por mulheres, para mulheres, entendeu? Então a gente tem um foco principal, a mulher na TI. E quando eu tinha uma noção que era... Sim, é o básico, né? A mulher não tem tanto espaço no caso de TI. E depois que eu entrei e comecei a pesquisar, eu vi realmente que o número era bem... Os números eram bem alarmantes e eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Foi o que me motivou a ser dev, entendeu? A gostar mais de programação, porque até lá eu era... Sei lá, tava muito... Eu não tinha nenhuma noção de mercado de trabalho e lá eu abri os meus olhos e me fez realmente buscar ser diferente. Não ser mais uma que desistiu do curso, porque eu tava, tava triste, eu não me identifiquei. Eu entrei como dev, eu evolui muito, eu tenho muito orgulho do tanto que eu aprendi e onde eu acabei virando PO.
What? What the fuck?
Caiu o movimento. E como que fica o tempo para gerenciar? Eu trabalho, eu estudo, eu estou no GDG. O GDG toma muito tempo. Como que funciona?
Então, a gente tenta... a gente mudou muito o esquema do GDG. Antes a gente tinha reuniões mais presenciais. Mas a gente viu que a maioria dos membros do GDG estão inseridos ainda assim na área acadêmica e também trabalhando. A gente vê que esse tempo é muito curto para a gente poder ainda assim ter uma reunião presencial do GDG, né? Então a gente mudou um pouco de dinâmica, estamos fazendo reuniões mais online, né? É uma vez por semana. E também a gente meio que tá dividindo as tarefas para tipo assim, não ficar sobrecarregado. Cada semana ou quinzena que for ter um evento, alguém fica responsável, não é sempre uma mesma pessoa que fica correndo atrás de tudo. E a gente divide essa responsabilidade nesse sentido, para não pesar para ninguém. E mais a questão das reuniões online também, que é melhor, porque aí a gente geralmente marca um horário mais tarde, porque é o horário que todo mundo tá em casa, por exemplo, 9 horas da noite, porque 6 horas ninguém, todo mundo tá trabalhando, às vezes ainda mais quando o projeto tá apertado, a gente não tem nem hora para ir embora. E aí a gente faz isso dessa forma e tá dando certo. Por enquanto tá...
É bem colaborativo, todo mundo tá lá porque quer estar, porque quer fazer alguma coisa diferente, quer agregar pro nosso ambiente que a gente vive. Então, as pessoas, os organizers, são muito colaborativos.
A gente não cobra nada de horário fixo, a gente só tenta fazer essa reunião, mesmo assim também a gente é muito flexível, né? Tipo, se a pessoa tá apertada e tal, a pessoa tá ali por boa vontade. A gente não recebe nada, às vezes a gente tira até do nosso bolso, assim, pra gente fazer algumas coisas, né, quando precisa. Então, assim, a gente não tem local físico, então, tipo, não tem como fazer nada. A gente marca uma reunião, e aí a gente planeja os eventos, e aí varia também a questão de tempo. Tem, por exemplo, quando a gente foi no Dev Fest, eu passei uns 8 meses. Mas aí tem, tipo, esse ano que a gente não fez, aí vai muita demanda, assim, de uma semana que tem evento que é mais corrido, no dia...
Tenho dúvida aqui em relação a... Porque vocês sempre, quando estão fazendo eventos, vocês publicam de alguma maneira, né? Uma dessas publicações eu vi que vocês fizeram um GDG lá em BH. Eu vi que até convidaram o Arriston na turma. Não sei se foi um GDG daqui, que foi pra BH, ou foi um GDG de BH.
Ah, foi hoje, foi o DevFest. A gente fez em Varginha.
Mas no caso, é uma reunião com o pessoal de Divagente, caso tenha Divagente, porque eu não sei se.
No caso do DevFest, assim, DevFest acho que é o maior evento que o GDG pode fazer. Oficial. É que sim, existem alguns eventos que o Google Developers indica a gente a fazer. Assim, não é obrigatório, eles não obrigam a gente a fazer nenhum. Tem o Study Gens, que são tipo, uns cursos mais rápidos e tal. O DevFest é o maior deles, e é o que tem que eles dão mais incentivo, né? Patrocínio, essas coisas tudo. E aí rola no mundo inteiro, e é mais ou menos no mesmo período, que acho que vai de setembro a dezembro. E aí, o ano passado, eu peguei para... Eu tava com muita vontade de fazer, é um evento que dá trabalho. Eu peguei para fazer, só que eu sabia que só em Lavras não ia dar... Ia dar público, mas, tipo assim, a gente não ia conseguir fazer, porque a gente... Ou a gente ia ter que parar tudo que a gente ia fazer, planejar, e se a gente não consegue... Porque a gente tem algumas regras lá que a gente tem que fazer um evento a cada 3 meses, pelo menos, e tal. E aí parar, aí provavelmente a gente chega congelado e tal. E aí a gente tá, era o primeiro. E aí eu tive ideia, chamei o dia de Varginha de Santa Rita. E aí, tipo assim, a gente organizou, foi de abril até novembro. Decidimos que Varginha ia ser a sede, que era o centro de todos ali, dos GDGs. E fomos organizando. Aí a gente pegou, reuniu nossos 3 GDGs. Realizamos lá, foi um evento muito legal, né? A Fran palestrou também. Foi realmente, sim, eu fiquei bem orgulhoso no final, foi verdade. Fiquei morto e orgulhoso. Mas aí, assim, existe essa relação com os outros GDGs. Tanto o Thiago Almeida, que foi nosso fundador, tá no GDG de BH. Aí eu converso direto e reto com ele, tipo, de amizade, a gente conversa muito disso. Praticamente só a gente e BH. Agora já sei que tem de Vinópolis, Jardim, Santa Rita morreu. Mas existe essa amizade mesmo, porque, igual assim, no DevFest, quando a gente foi apoio, a gente não tinha estrutura pra mexer. Não dá pra fazer aqui na UFLA, porque, tipo assim, a gente tem que cobrar alguma coisa, porque é um evento grande, então a gente vai trazer tipo, brindes, algumas coisas mais, são palestrantes que vem de longe. Então é um evento grande com bastante conhecimento bom, assim. E aí a gente não tinha nem conhecimento, não tinha quase nada, assim, a gente tava muito comecinho. E a gente ofereceu assim, a gente pode ser tipo mão de obra de vocês. Aí eles falaram, beleza, a gente ficou lá coordenando.
Então, uma curiosidade, Gustavo. Você falou que o pessoal do GDG de Santa Rita morreu, né? Porque acabou, assim, dentro de um contexto, assim, contexto de vida de cada um aqui, né? Pode acontecer de as pessoas, com o tempo, migrar de uma cidade para outra, sair de lá, ir para BH, para São Paulo e tudo mais. Dentro desse cenário, você como liderança, de certa forma, que começou aí com o Thiago Almeida, né? Passar a bola para outra pessoa, esse tipo de coisa, existe, assim, esse pensamento, esse planejamento, para não fazer que esse projeto, que é muito bacana, que agrega para muita gente, muitas comunidades, morra. Existe essa preocupação?
Existe, até aconteceu, né? A gente não tem cargo no nosso GDG, mas pro Google Developers Group lá, o central, tem que ter uma pessoa que seria o líder, mas é mais questão burocrática. Então, tipo assim, a preliminação tinha sido eu. Então, assim, antes, quando lançou, foi o Thiago Almeida, ela lançou eu, o Thiago pro BH, aí com isso, a Bárbara tinha entrado, né? E aí eu conversei com a Bárbara no começo, aí a gente falou assim, decidiu porque a Bárbara era pior, viajava bastante, eu ficava com ele aqui, e aí colocou comigo, né? Mas, se um dia eu sair e tal, vai passar pra alguém, provavelmente a pessoa mais velha que tiver no grupo, mas isso é só que é realmente questão burocrática, tem algumas coisas de... Então, assim, tem esse negócio, já aconteceu com a gente, e se um dia eu sair e tal, vai, ou passar pra alguém, tentar deixar não morrer.
E quantos membros são atualmente?
6 membros. E tá bem dividido. Geralmente teve mais mulheres. É questão do número, assim, a gente coloca, a gente discute muito questão de demanda. Então, assim, hoje a gente tá com um número bom, né? Tá com as pessoas tipo, ativas, aí a gente vê se, às vezes, quando a gente tem muito evento, aí talvez precisa chamar mais gente, aí, às vezes, tipo assim, a pessoa não tá ajudando. E cada cidade tem suas peculiaridades. Vai muito da cultura da cidade, assim, em relação a TI. Igual, por exemplo, aqui a gente não tem um mercado forte de TI ainda, mas tá começando bastante. A gente, igual você falou, tem bastante universitários, então a maioria dos nossos eventos presenciais todos são dentro aqui da UFA. E aí o Paul de Varginha fez um ótimo trabalho, estava fazendo um evento muito mais constante que a gente, um evento com bastante gente, assim. Só que, assim, eu acho que lá eles tinham um espaço menor que o nosso ainda. Agora em BH, por exemplo, ele já tem um espaço menor acadêmico, porque lá o mercado de trabalho lá é gigantesco, então eles têm espaço assim, de empresa, de emprestar um auditório, alguma coisa tipo, que eles conseguem cobrar, tipo, o evento, cobrar ingresso e tal, pra conseguir fazer um evento melhorzinho e tal.
Acaba sendo interessante como fazer o LiveFest, né? Porque se une várias tribos, né?
É. Aí, então, tipo assim, cada cidade tem sua peculiaridade, assim. É, Ginópolis eu não sei como é que tá, mas eu acho que o mercado também lá é o acadêmico e o mercado não é muito difundido ainda também. Mas cada cidade tem suas peculiaridades, assim, aí...
E como é que fica a questão, você voltando à questão do patrocínio? Você recebe, sei lá, caneca, caneta, camisa, alguma coisa desse tipo?
Assim? Patrocínio quando vem do GDG?
Sim, material mesmo.
Geralmente eles mandam dinheiro e a gente passa, tipo assim, eles mandam dinheiro e a gente faz um plano de patrocínio. É igual pedir um patrocínio pra uma empresa normal mesmo, a gente passa o plano e eles mandam dinheiro que precisa. Aí, às vezes, a gente consegue pedir, por exemplo, acho que no caso do Steady James não tava ainda não, né? Nenhum de vocês, né? No Steady James eu acho que a gente conseguiu pegar algumas canetas, que o Steady James era um evento global também, que deu, por incrível que pareça, de Brasil foi a única que deu certo, o resto não vingou muito.
Eu não entendi o que ele falou.
Eu cheguei, tipo assim, fizeram umas canetas, fizeram uns porta-papel e tal. E aí eles deram dinheiro pra gente, a gente fez umas camisetas, fizeram um lanche lá. E a gente pediu mais essas canetas, esses portas, essas coisas. A gente, parte do patrocínio foi em dinheiro, parte foi com coisas. Do DevFest foi inteiramente dinheiro e a gente tenta reverter pro evento. O dinheiro que sobrou do DevFest vai servir pra outros eventos que a gente fizer, então.
Tem alguma agenda, algum site, alguma coisa assim que tem informações sobre o GDG de Lavras, quando vai ser o próximo evento?
Lá a gente tem uma página no Facebook, uma conta no Instagram também, e tem um canal no YouTube. E só que essa questão de agenda, a gente ainda está trabalhando de poder sempre ter conseguir disponibilizar os próximos eventos, né? Uhum. Porque até então, hoje em dia, a gente já anuncia o evento com talvez uma semana e meia de antecedência, e sim que a pessoa vai ficar sabendo, ela não sabe o que vai ser o próximo, porque às vezes nem a gente mesmo sabe, né? Então a gente tá trabalhando para poder ter sempre 2, 3 eventos já planejados, que até assim a gente consegue disponibilizar na página, caso a pessoa até consegue se planejar, né? Por exemplo, daqui a um mês vai ter um evento tal que eu acho interessante, então eu vou me organizar com isso. Mas hoje em dia a gente não tem uma agenda futura, assim, a gente é sempre, a longo prazo, é sempre mais a curto prazo mesmo.
O pessoal que de repente queira participar, interagir com o GDG e tudo mais, para 2019, a partir dessa data aqui do meio do ano, para dezembro, vocês têm algum planejamento, pensando em fazer algum evento, alguma coisa do tipo?
Tipo, não tem nada concreto ainda, mas a gente fez uma lista de possíveis eventos que a gente vai fazer.
Sim, eventos.
A maioria de ideia da França, pode falar.
Agora lembrar, né? A gente não chegou a falar dos eventos mesmo que a gente faz, né? Então, só contextualizando os eventos que a gente já tá fazendo. Tem um que chama o Talk Circles, que esse é online, né? Que a gente convida alguém para falar sobre algum tema de TI, alguma coisa assim, sobre tecnologia nova. Então, a gente convida alguém para poder falar online, né? Esse é online. Mas tem o InTouch, que esse é presencial. E a ideia desse é falar especificamente sobre carreiras, né? Então, a gente sempre chama algum profissional de alguma área. Sei lá, por exemplo, um desenvolvedor, um designer, né? Alguma coisa, um cargo específico assim. E essa pessoa falar sobre esse cargo, como é a experiência dela nesse cargo, o que ela fez pra estar nesse cargo, dar dica, falar sobre como tá o mercado de trabalho, salário, essas coisas, né? E a gente pensou nessa ideia justamente porque muitas pessoas, às vezes, estão no curso, não sabem o que que vai ser, né? O que que você quando crescer, né? O que que você quando formar do curso, né? Às vezes a pessoa não sabe. E a gente trazendo esse tipo de palestra de pessoas que vivem isso, que é a função da pessoa, aí a pessoa consegue falar, não, eu sou mais pro PO, assim, eu quero ser PO. E ela falou que é assim, então eu me identifiquei. Então a ideia desse projeto é mais para ajudar as pessoas nesse sentido. Então, tem esses dois ativos, né, Gustavo? A gente estava tentando fazer um outro que era focado no WTM, né? Mas a gente ainda não conseguiu retomar ele. Depois, desde quando a Bruna saiu, a gente não fez, acho que só mais outro evento. E a gente não conseguiu rodar ele mais, porque o pessoal tava pouco, então a gente tá focando nesses dois, tava dando certo. Agora que a Bruna voltou, a gente vai tentar focar mais nesse. Fora os outros que a gente tá pensando, tem um que é...
Tem um que, sim, é uma ideia muito vaga ainda, mas a gente tem que começar a trabalhar, que a gente quer unir a comunidade daqui de Lavras mesmo. Por exemplo, pegar as empresas igual Demaf, Cria, DTI, Icos, GT, juntar, pedir patrocínio de todas elas, pegar profissionais, tipo, se escolher um tema, vamos supor, a web ou infraestrutura. Aí, então assim, a gente escolhe cada um ano profissional, algum tema do tipo, e aí a gente vai ter um dia inteiro de palestras, que aí, tipo assim, em caso que a gente pedia patrocínio para as empresas, que as empresas mesmo incentivassem até as pessoas irem, aí dependendo do patrocínio seria de graça ou pino. Então é um intuito de fortalecer a comunidade aqui, tipo, das empresas se ajudarem, em vez de ficar nessa competição. É.
Tem um que chama Hello World, que são mini cursos introdutórios sobre tecnologias. Aí a gente colocou que seria um pontapé inicial para buscar aprofundar no assunto. Então a gente, nós, membros do GDG, promoveria esses tipos de mini curso.
Workshop
bem introdutório, sim, mas pelo menos para o pessoal ter uma ideia. E aí, a partir disso, a pessoa que se identificou, quiser saber mais, ela consegue aprofundar. Mas aí seria pelo menos um pontapé inicial, né? Teria um outro que chama Hackathon Day, que seria elaborar uma maratona de um dia ou algumas horas para a solução de pequenos problemas. E aí a gente colocaria vários tipos de problemas com diferentes níveis de dificuldade e dependendo desses níveis de dificuldade, tinha pontuação diferente. Então, a pessoa que souber dois difíceis, tá, sei lá, com 50 pontos. E quem, sei lá, resolver dois fáceis está com menos pontos. Então a pessoa vai tentando resolver e conseguir acumular mais pontos. Seria um ranking. E quem conseguisse atingir maior ponto, a gente não sabe o que vai ser ainda, né? A gente não sabe se vai dar um abraço, vai dar parabéns. Mas
pode ser simbólico ou
não. A gente não pensou nisso ainda, por isso está em construção. Mas tem esse que o Gustavo comentou também, que a gente escreveu aqui. Tem outro que é mais para o GDG interagir com a comunidade, que é sua história no GDG. A comunidade, né, compartilhar experiências e relatos de pessoas, né, seus relatos, né, na área de TI. E o objetivo é incentivar as pessoas a seguir na área. Porque uma vez que eu sei uma experiência de uma pessoa, ela conta como foi, então eu acabo me identificando, né? A ideia é mais interagir o GDG com a comunidade. Depois tem um outro que fala... Fique ligado, que a gente chamou de fique ligado, né? Cada semana contar a história de uma linguagem de programação, framework, alguma coisa de banco de dados, mais pra pessoa ficar sabendo. Porque, por exemplo, Java. Quem criou Java? Então, era uma coisa mais pra pessoa conhecer mesmo, sabe? É uma forma também de interagir diretamente com a comunidade.
Tá usando inglês e fazer um overview da linguagem.
Um overview, né? Isso aí, o Guido já tá ajudando. Mas é tudo em inglês o negócio, gente. Mas é isso, tem bastante ideia aqui que a gente já pensou, mas a gente está trabalhando para ver se molda certinho, né?
Quem quiser hoje participar do GDG, qual o caminho? Vai ter contato com a Fran, com a Bruna, com o Gustavo, ou vai lá no site do Google, falei, pá, tem o GDG lá, mas eu quero entrar, como é que eu faço?
É só entrar em contato ou com a gente ou pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente responde o mais rápido possível. E aí já combina um horário, uma data com a pessoa, né? Horário e data que ela tiver disponível, assim. Ela que escolhe a data, né? A gente que impõe nada, né? Porque, né, tá querendo ajudar, então a gente tem que ser do tempo da pessoa. E aí ela fala o tema, a gente conversa entre a gente, vê se faz sentido, né? Porque às vezes a pessoa fala de um tema que às vezes não vai fazer sentido. Então a pessoa apresenta a ideia dela, o que, que ela quer falar, e a gente nos reúne, né? Nas nossas reuniões semanais, e discute e dá um posicionamento pra pessoa.
Também, se você conhecer, for algum amigo, você pode falar com qualquer organizer do GDG Lavras, pode trocar ideia, inbox talvez, porque lá na página, acho que quase todo mundo tem acesso, né?
Uhum.
Então, aí quem achou primeiro responde. Então, se eu conhecer alguém e tal, algum dos organizers, pode chegar também, geralmente, geralmente a gente até pede, né, pra mandar pra página, pra todo mundo ficar sabendo, mas individual também pode vir.
Então, gente, está encerrando por aqui. Queria agradecer muito a presença de vocês, de GDG, principalmente o Gustavo, que veio de longe para participar aqui com a gente, contribuiu bastante. E eu sei que vocês estão sentindo falta de uma pessoa aqui do podcast, que teve em todos até agora e não está hoje. Está meio morto aqui, né? Tipo, sem a
alegria.
A vinheta dele, mas vai estar gravado e vai ter no comecinho sempre. Mas ele sempre ajudou bastante a gente aqui e agora foi para a Cria, não está podendo mais vir gravar com a gente. Então, se o Thiago estiver ouvindo, muito obrigado, Thiago, por ter participado até hoje. Todo mundo vai sentir sua falta. E se você puder participar qualquer dia com a gente vai ficar muito feliz.
talk with you again. Because a vision softly creeping.
Fala galerinha, então esse foi o podcast. Fiquem bem, semana que vem a gente parece com outro. Yeah! Até mais.